Ouça agora, Rádio VM, a apresentação Raul Candelouro.
Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Raul Candelouro, sou diretor da Venda Mais, especialista em alta performance nas áreas de vendas, gestão e liderança. Eu hoje estou aqui com a Anatex, ela é especialista aí nessa nova forma de vender, que é usando mídias novas que surgiram, e ela fala de Instagram, fala de WhatsApp, então ela manja muito dessas ferramentas online, que são, para quem trabalha na parte comercial, ferramentas que vieram nos ajudar muito. Elas não substituem, pelo contrário, acho que elas reforçam e turbinam o nosso trabalho. Para você que está nos ouvindo, saiba, então, aqui no podcast Venda Mais, que a Ana vai falar justamente sobre isso. A gente vai focar hoje em WhatsApp. Ana, bem-vinda, muito obrigado. Se apresente rapidamente aqui para o pessoal da Venda Mais, que quase, acho que muita gente ainda não deve conhecer o teu trabalho. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta nova que surgiu, o WhatsApp, que está todo mundo usando todo dia.
Olá, tudo bem? Eu sou a Anatex, quero agradecer o convite. Sou leitora da revista, então estou muito feliz de estar aqui. E nós vamos falar sobre essas novas mídias. Lógico que o WhatsApp hoje é uma mídia que todo mundo intuitivamente já começa a usar para negócios, afinal de contas, praticamente todo mundo está usando. Então, o empreendedor, o profissional já começa a usar de uma forma muito intuitiva, mas existem formas de utilizar. O WhatsApp está passando por uma grande transformação, porque como o Facebook comprou, já foi identificado que é uma mídia que as pessoas estão usando para negócios, tá? E estão usando de uma forma muito forte. Então, com certeza vai passar por grandes transformações, mas hoje já é possível você utilizar o WhatsApp para vender, para prospecção. E eu tenho até casos de alunos meus que já usam, então, e tem muito sucesso para vender moda, por exemplo, no setor imobiliário. Então, tem vários casos bacanas e tem como fazer de uma forma para você não ser bloqueado, porque as pessoas acabam fazendo de uma forma que é muito amadora e acabam sendo bloqueadas. Então, a gente vai discutir esses pontos aqui.
Perfeito. Você sabe que outro dia eu estava com um pessoal de um banco grande e os gerentes estavam dizendo: Raul, as pessoas não querem mais vir na agência. Eu estou trocando WhatsApp com os meus clientes. Só que o banco, às vezes, não estimula isso. Pelo contrário, ele quer barrar. Quer dizer, então, você tem aí de um lado o mundo claramente indo para essa forma de comunicação mais dinâmica, mais rápida. E é só ver o que acontece quando o WhatsApp a justiça chega e tira ele do ar no Brasil. Meu Deus, parece que o mundo parou e aí as pessoas vão ter que voltar a telefonar, tá louco? Imagina aquilo. E aí, então, mas era um gerente de banco me dizendo: os meus melhores clientes hoje, eu troco o WhatsApp com ele. Eu fiz um curso para o mercado imobiliário com o Guilherme Machado, ele também defende muito o uso do WhatsApp. Os alunos mandam print na tela de clientes fechando o negócio e aí publicam na comunidade. Isso é muito bacana de ver. Eu queria começar então pelo começo. Ana, você acha que o WhatsApp é para todo mundo ou é melhor utilizado em algumas áreas específicas, para algumas situações específicas? Quando que você realmente recomenda o WhatsApp? Quando você diz: gente, o WhatsApp talvez não seja melhor, é melhor usar outra coisa?
Eu recomendo o WhatsApp principalmente para pequenos empreendedores que têm o controle do seu negócio, que têm o controle do seu atendimento. Por quê? Para grandes empresas, às vezes as questões são burocráticas, tem muitos departamentos envolvidos. Agora, para o pequeno empreendedor, ele tendo controle, ele tendo um WhatsApp, muito importante, ele vai ter que ter um telefone, um chip específico para o atendimento ao WhatsApp, não usar o próprio telefone dele, e fazer aquela bagunça de WhatsApp pessoal com WhatsApp para a empresa. Então, ter um telefone, inclusive eu tenho um aqui que é só para atender, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com educação, eu tenho um só para atender aluno e um só para prospectar. Então, eu tenho dois para empresas, para minha empresa. Por quê? Porque passou depois da prospecção, é um atendimento totalmente diferenciado num outro número. Então, eu utilizo dois para a empresa. E não confundo com o que eu tenho pessoal. E tem muito empreendedor, muito pequeno empreendedor, que usa o mesmo número. Então, isso é um erro, tá? Outra coisa importante. Hoje você tem o WhatsApp Web, que é o WhatsApp que você consegue utilizar ele no seu computador, o que facilita muito, né? Então, por exemplo, eu tenho uma sócia que ela mora em Uberlândia. Isso é muito legal, uma oportunidade. Então, ela, através do QR Code, né, do QR Code do WhatsApp, ela consegue acessar o WhatsApp que está aqui comigo, no telefone, lá em Uberlândia, no WhatsApp Web. Então, olha só quanta coisa bacana que dá para fazer, porque ela precisa, às vezes, falar com algumas pessoas lá, mandar alguma coisa na lista de transmissão. Isso é uma outra coisa importante, a lista de transmissão. As pessoas acham que é só o grupo de WhatsApp que dá retorno, então elas acabam colocando clientes, pessoas, no mesmo grupo. Isso é um erro, porque quando você coloca pessoas que não se conhecem em um grupo, certamente vai dar algum problema, certamente vai dar alguma polêmica, porque tem muita gente que não tem noção de comunicação, então acaba mandando coisas virais no grupo, pornografia, essas coisas que não tem nada a ver. Então, é o seu cliente, às vezes, que faz isso e você não tem o controle. Então, grupo é só para quando você tem pessoas com o mesmo tipo de interesse e que se conheçam e sabem o propósito daquele grupo. Então, eu recomendo pelo menos isso, porque quando, por exemplo, tem um grupo de alunos, um grupo de pessoas que realmente já se conhecem e têm o mesmo propósito. Agora, se for prospecção, é lista de transmissão. E o que é a lista de transmissão? Você manda, cada lista no WhatsApp, depois vou mostrar a tela aqui, mas cada lista você pode colocar 256 pessoas. E nessa lista, quando você manda uma mensagem, as pessoas recebem individualmente. Então elas te respondem individualmente, não sabem quem está na lista. É como se você estivesse mandando um e-mail de broadcast, quando você manda um e-mail único e várias pessoas recebem e tudo mais. Então isso sim dá uma comunicação individual. E a comunicação na lista, ela tem que ser individual. Então nunca você falar, oi pessoal, porque a pessoa vai receber individualmente. Então, oi, tudo bem? Então, eu tô passando aqui para falar sobre isso. Outra coisa importante, como é que a pessoa ela é inserida dentro de uma lista de transmissão? Ela é inserida através do desejo dela em participar e não do seu desejo em colocar ela numa lista. Então, as pessoas às vezes pensam, olha, as pessoas pensam, né? Olha, eu vou então pegar todos os meus clientes que eu tenho aqui na minha base e vou colocar numa lista de transmissão. Não, não faça isso. As pessoas têm que saber que você vai colocá-las na lista. Então, o que, que eu faço? Eu coloco sempre nos meus meios de comunicação, e isso é uma coisa que os empreendedores devem fazer, assim, temos uma lista VIP no WhatsApp para informações tais, tais e tais. Por quê? Hoje na internet, você não tem só que vender, você tem que dar informação, educar, entreter e inspirar. Então, são essas três coisas que você tem que fazer 80% das vezes que você tem uma interação. E o resto é a oferta. Mas a oferta ela tem que estar dentro desse contexto, né? Então, você educando o seu cliente, você com certeza vai fazer com que ele tenha vontade de comprar. E na lista de transmissão é isso, você coloca que você tem uma lista VIP com determinados assuntos que você vai abordar e aí sim a pessoa vai pedir para você. Então, ela vai inserir o seu telefone no telefone dela, ela vai salvar o telefone e ela vai pedir. Então, eu sempre coloco informação para a pessoa, olha, então mande o seu nome, que você concorda em receber, e o segmento de atuação, porque no meu caso, o segmento de atuação é importante, porque as minhas listas são segmentadas por profissões. Agora, eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela vende moda através do Instagram e WhatsApp. É muito legal até a estratégia dela, depois, no outro momento, a gente fala que é bem, bem interessante. Só que ela segmentava por tamanho da roupa. Então, a pessoa tinha que mandar o tamanho, visto P, visto M, visto GG. Porque quando ela tinha alguma novidade, ela mandava para a lista dela. Então, chegou tal novidade, tamanho GG. Então, assim, depende muito do segmento de atuação, você vai segmentar a sua lista. Então, de acordo com o que você realmente, o que for estratégico, e tanto para você como para o seu possível cliente, né?
Perfeito. Ana, eu gostei muito dessa história do educar, inspirar e entreter. Tá anotado aqui. E o vender no final, né? Eu acho que dá um excelente. Os quatro cavaleiros aí do sucesso. Muito bem, a gente estava falando de alguns erros, então você falou: um erro seria o primeiro você misturar o teu celular, o teu número, o teu chip pessoal com o profissional. Segundo é você ficar colocando gente, todo mundo na mesma lista. Terceiro é colocar as pessoas sem permissão na lista. Quarto é ficar, embora você não tenha dito isso claramente, mas ao falar do educar, do entreter e do inspirar, você também provavelmente ficar só bombardeando com ofertas também deve ser um erro. E também parecendo um pouco de uma evolução do trabalho do e-mail. porque a gente trabalhava com double opt-in, né? E depois você não podia ficar só bombardeando, senão você vai para o spam. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, pelo que eu estou vendo. Gostei dessa história de segmentação, uma coisa que a gente defende muito na Venda Mais, e as pessoas às vezes travam de achar que trabalhar com nichos, sei lá, é mais complicado, etc. Mas o que está me dando a impressão é de que ou eu levo o WhatsApp muito a sério e faço corretamente, porque vai acabar dando trabalho, pelo que você está me falando. Se eu segmentei nichos de clientes, você está por profissão, mas pode ser por tamanho de roupa, pode ser por qualquer coisa, eu começo a ter um trabalho, inclusive de planejamento, de me organizar, de ter critérios para cada um, né? O que você recomenda, então? Porque muita gente vai dizer, eu não tenho tempo para fazer isso, será que vale a pena? Começam todas as dúvidas. Como que você recomenda que seja esse trabalho de organização?
Bom, no início, para um pequeno empresário, vamos supor que você seja aí sozinho ou tenha uma pessoa para te ajudar, então vamos pegar um pequeno mesmo. Aí é começar aos pouquinhos, tá? Aos poucos. Você vai ter que botar nas suas redes sociais que existe essa lista e definir quais são os conteúdos que você é o editorial dessa lista. Porque é como se você tivesse uma revista da sua empresa que agora você vai comunicar. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa também do que as pessoas buscam e procuram sobre seu produto, seu serviço, qual a informação. Então, listar a objeção também. O que as pessoas se dão como desculpa para não comprar de você? Eu acho que esse produto é muito caro, eu acho que ele não serve para mim, eu não sei, ainda estou na dúvida porque eu não tenho muita informação. Então, geralmente, as pessoas deixam de comprar por falta de informação. E listando isso, você vai saber o que você vai mandar para essas pessoas. Então, agora, dá trabalho? Dá, porque você tem que primeiro comunicar que existe a lista. Então, antes de comunicar, qual é o planejamento dessa lista? Qual é o tipo de conteúdo você vai colocar para essa lista? Tá, aí comunicou, se você tem uma grande audiência, então vai vir uma galera muito rápido na sua lista. Se você tem uma pequena audiência, então vai ser aos poucos, né? Então, isso que você vai ter que verificar para você dimensionar também a sua equipe. Então, por exemplo, como eu disse, né, eu tenho uma equipe que está em Uberlândia, que é de uma sociedade que eu tenho de um outro produto. Então, elas, todo dia a gente conversa, olha, você está aí logada no WhatsApp? Então, elas estão logadas. O que elas não conseguem, com o WhatsApp do jeito que ele é hoje, elas não conseguem inserir uma pessoa numa lista. Eu insiro aqui, ou a minha equipe aqui. Elas conseguem fazer a comunicação, elas conseguem disparar, por exemplo, uma mensagem. Agora, uma coisa importante, tá? Eu uso muito e-mail e uma coisa super importante é o seguinte. O WhatsApp, assim como o Facebook, assim como o Instagram, é uma rede social que tem um dono, entendeu? Então, se eles resolverem acabar com o WhatsApp, bloquear, enfim, você não, né, a lista não é sua. Então, o importante é que, de vez em quando, você coloque alguma informação para sua lista e, de preferência, de segmentada mesmo, porque quanto mais segmentado, mais interesse as pessoas vão ter, se ela for daquele segmento. Então, de vez em quando, você colocar alguma recompensa digital para sua lista, para ela entrar numa página de captura e você ter o e-mail das pessoas. Porque com o e-mail sim é seu. O e-mail sim é a base, vai ficar com você. Então, a única forma realmente de você ter uma lista sua é através de e-mail. E fora que com e-mail você consegue fazer uma outra coisa, que é anúncio no Facebook para sua lista de e-mail, remarketing, uma série de outras coisas. Então, mas assim, no WhatsApp você vai ter que ter uma hora que você vai ter que captar o e-mail dessas pessoas. E a melhor forma é através de uma página de captura, porque não é uma coisa que você vai fazer na mão ali, tá, manualmente. Mas enfim, dá trabalho? Dá. O importante é você ter, se você verificar, e o WhatsApp hoje dá muito retorno, é ter uma pessoa dedicada a isso. Então, hoje eu tenho uma pessoa dedicada na minha empresa para o WhatsApp, porque quando eu faço lançamentos, né, quando eu tenho realmente uma coisa muito mais forte aqui dentro da empresa, o WhatsApp, ele bomba mesmo, de gente perguntando, de gente se cadastrando. Então, aí, se não tiver organizado antes, fica realmente complicado. A gente acaba perdendo prospects, né, e perdendo clientes por conta da desorganização do WhatsApp.
O que eu estou vendo é interessante, porque eu lancei a Venda Mais em 94. E em 94 ainda não tinha web, não tinha e-mail, não tinha site. Então eu me lembro da evolução que foi quando a gente começou a falar, olha, a sua empresa tem que ter um site. Muita gente começou a nos acusar de a gente estar esquecendo o vendedor, de que esse mundo virtual era, sei lá, uma promessa para o futuro, ainda não estava rolando e que tinha que falar do mundo real. E aí a gente falou, não, você lembre que antes não tinha telefone, E, de repente, teve que contratar uma pessoa para atender no telefone. E, se você olhar historicamente, isso deve ter sido um momento interessante dentro das empresas. Né? Você voltar lá em 1950, 1960, meu Deus, você tem que ter uma pessoa só para atender esse aparelho novo. É, só tem que colocar. Aí você colocou o computador e começou a ter e-mail. E aí as pessoas, nossa, começaram a receber e-mail. Daqui a pouco descobriram que tinha clientes mandando e-mail e não estavam sendo respondidos. Vamos ter uma pessoa para responder? Claro que sim, tem que ter. Hoje é a coisa mais absurda do mundo você pensar. Aí tem o chat online, não sei o que, agora você está dizendo tem uma ferramenta nova, que é o WhatsApp, que claramente os clientes adotaram. Não é que as empresas estão forçando em cima dos clientes, é o contrário, os clientes é que estão demandando nas empresas. Então, quem não está se adaptando, está lento. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar. Na verdade, são duas perguntas, e elas andam juntas. Primeiro é, você acha que a tecnologia nova, ela vai deslocando e substituindo ferramentas antigas ou ela vai sendo acoplada como mais uma coisa, certo? Porque se eu tiro uma coisa e coloco outra, a complexidade não aumenta tanto. Mas se eu de verdade começo a ter mais peças, agora a complexidade aumenta simplesmente porque eu tenho mais peças dentro aí desse processo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como que você vê o WhatsApp trabalhando com outras mídias? Seja online, seja offline. Vamos começar pela primeira, então. O WhatsApp vem para substituir alguém ou é mais uma ferramenta no arsenal?
Olha, eu vejo assim, hoje tem muitas novas mídias e eu não acredito que uma substitui a outra. Por quê? Porque tem perfil de pessoas que gostam mais de uma, que gostam mais de outra. Por exemplo, o Telegram, por exemplo, é uma mídia que é melhor que o WhatsApp, só que tem pouco usuário. Então, não adianta eu querer forçar que o meu usuário vá para lá, porque ele... Enfim, o Telegram ele tem uma série de coisas interessantes que ele tem open source, então você consegue programar coisas lá dentro que o WhatsApp é fechado. Agora, as pessoas amam o WhatsApp no Brasil, né? Enquanto que na China lá é outra coisa que eles usam. Enfim, então eu tenho que ver o que o meu público está usando e ver se assim, bom, compensa eu também ter, por exemplo, um Telegram? Não compensa porque meu público não está lá. Ou não, para mim, por exemplo, Anatex, funciona o Telegram, por quê? Porque o Telegram tem um mural e eu algumas coisas eu não quero ter interação das pessoas, eu quero só colocar uns avisos e não ter interação. Isso tem no Telegram, então funciona para algumas questões de memes. Snapchat, funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo, mas funciona muito bem para algumas áreas específicas, quando a pessoa é formadora de opinião, quando é da área fitness, por exemplo, então funciona muito bem. Então, eu vejo hoje que o grande desafio é você entender as novas mídias e se os seus clientes e possíveis clientes estão lá. Então, eu acho que esse é o grande desafio do empreendedor, é começar a abrir a cabeça e não ter mais uma certa preguiça de entender. Por quê? Porque é muito rápido. Eu vejo, por exemplo, o Instagram, deve estar com 6 anos aí o Instagram, e é uma mídia super forte para o ramo de moda, super forte para o ramo fitness. E tem muita gente que é desse ramo e fala, poxa, mas é mais uma coisa. Mas se você não for, o seu concorrente vai. E daqui a pouco você não sabe mais o que o seu concorrente está fazendo. Porque antes a gente via pelas revistas. Pô, meu concorrente está nessa revista aqui. Meu concorrente está fazendo anúncio na rádio. Meu concorrente está fazendo não sei o que. Hoje é quieto, é silencioso. Porque o seu concorrente está no WhatsApp. Ele está no Facebook com anúncios segmentados que você não enxerga. Ele está com um anúncio para o público que de repente você não está vendo. Então você não está mais sabendo o que está rolando se você não entrar nesse mundo digital e ver as ferramentas. Então, eu vejo assim, uma coisa substitui a outra, eu vejo hoje que é um mix e você vai ter que ver quais são as mídias que funcionam. Por exemplo, e-mail. Muita gente fala, eu não vou usar o e-mail porque e-mail hoje eu não abro, se eu não abro, meu cliente também não abre, então eu não vou usar. Tá, acontece que a gente está acostumado com e-mails chatos, que a gente simplesmente colocava o e-mail para entrar num site, num determinado site, e a gente começava a receber um monte de oferta. E não é mais dessa forma que o e-mail funciona. Hoje funciona como uma conversa mesmo, né? Como uma coisa mais pessoal. E as pessoas acabam abrindo, sim, se ela gosta daquela empresa, né? E muito, se você não fica mandando um monte de oferta, você tem que mandar conteúdo, né? Que é o que eu falei, inspirar, entreter, educar. Com certeza isso vai gerar a venda lá na frente. Então, assim, e-mail funciona? Funciona. E queira ou não... Hoje, qualquer aplicativo que você baixe, qualquer site que você entre, você tem que colocar o e-mail, é o login. Então, com o e-mail, você consegue fazer melhores anúncios no Facebook, por exemplo. Você consegue fazer melhores anúncios no Instagram. porque eles detectam o e-mail da pessoa, né? E você consegue fazer um lookalike, por exemplo, que é pegar sua base de e-mails, subir ela para o Facebook e colocar lá no Facebook, olha, eu quero anunciar para pessoas que tenham características semelhantes à minha base. Então, assim, falar que não funciona mais é uma coisa que, na verdade, as pessoas têm que abrir a cabeça que as coisas estão funcionando, mas integrar. Então, assim, eu não vejo que uma coisa substitui a outra, assim como eu não vejo que o impresso vai acabar, como a televisão vai acabar. Eu acho que as coisas estão se transformando mesmo e a gente tem que saber realmente estratégias para que as coisas se orquestrem juntas, né? Agora, a segunda questão, qual que era mesmo?
Era como que as mídias, como que o WhatsApp se integra bem com outras mídias sociais. Você já falou, por exemplo, de uma cliente tua que usa o WhatsApp e o Instagram. Que outros casos você tem de alunos ou alunas tuas que você vê que, né, usam e mesclam bem o potencial de cada uma das ferramentas, usando o WhatsApp como o ponto central da nossa conversa aqui?
Tá. O WhatsApp, por conta de ser intuitivo, que as pessoas já estão lá, então é importante mesmo. Por exemplo, eu vejo muita gente anunciando, então, uma lista VIP no WhatsApp, né? E até eu vou aqui colocar minha tela, só rapidão, porque eu acho que é interessante mostrar aqui.
Só não se esqueça de narrar bem, porque o pessoal do podcast não está vendo tua... E a gente depois vai usar o áudio em podcast também. Então,
então tá. Vou narrar bem aqui. Tá. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, você colocando no YouTube, você colocando seu WhatsApp no YouTube, no Instagram, no seu blog, no Facebook, é transmídia. Isso aqui é você vai sempre falar para a pessoa que está no seu YouTube, falar também que você está no Instagram, falar também que você está no blog. Mas não esquece do WhatsApp, principalmente se você está criando essas listas de transmissões. E lá dentro do WhatsApp tem que ter presentes, ou seja, recompensas digitais, coisas gratuitas que sejam vistas como um presente, né? Então, crie conteúdos inspiradores, entretenimento educativo, para as pessoas será um presente. E tem várias formas de você criar isso. Agora, é importante dizer aqui, ó, por exemplo, a lista de transmissão. Lista de transmissão é algo que as pessoas acabam não vendo que existe no WhatsApp. Então, está escrito lista de transmissão perto de novo grupo. Então, vai lá e cria a sua lista. E, ó, no caso aqui, eu estou mostrando que eu tenho listas de gastronomia, fotografia, farmácia, eventos e várias listas. Cada lista cabe em 256 pessoas. Então, é por isso que quando eu coloco uma lista gastronomia, eu nomeio ela Gast1, tá? Por quê? Porque depois que encher a lista, 256 pessoas, eu vou para Gast2 e assim vai. Então, é assim que funciona hoje. Eu acredito que o WhatsApp vai mudar isso aqui, vai melhorar isso aqui para empresas, mas hoje é dessa forma que eu faço, tá? Outra coisa, ter opt-in, ou seja, autorização da pessoa para que ela queira receber os seus conteúdos via WhatsApp. Então, assim, como que faz essa integração? Essa integração é você realmente colocar o seu telefone, colocar a informação do seu telefone para que as pessoas, elas queiram e elas têm que mandar isso via WhatsApp para vocês. Ela que tem que pedir, eu quero ser inserida na sua lista. Então, isso é importante, tá? Isso é importante você realmente mostrar para as pessoas que é ela quem tem que fazer. Uma coisa que me acontece muito é a pessoa falar assim: ah, então insere aí, meu número é tal, e dá um número para você. Sempre coloca, olha, por favor, você que tem que me mandar a mensagem no WhatsApp. É ela que tem que salvar. Por quê? O que que acontece? Quando ela não salva o seu número, e quando você manda muitas mensagens para muitas pessoas que elas não têm o número salvo, se elas começarem a te bloquear, provavelmente o WhatsApp vai te bloquear. Então é por isso que é ela que tem que partir dela. Outra coisa, gatilho mental do comprometimento. Se ela te mandou uma mensagem que ela quer entrar na lista, é muito mais difícil ela pedir para sair da lista, porque ela pediu, né? Ela pediu para entrar. Então, ela tem aquele comprometimento e ela escreveu aquilo. Eu quero participar dessa lista. Então, isso é interessante. Eu tenho pouquíssimas pessoas que pedem para sair da lista e eu acredito que também é por conta desse comprometimento. E também porque eu coloco conteúdo ali de uma em uma semana, cada 15 dias... Eu não estresso muito a minha lista, né? E eu busco também, hoje, pela segmentação, trazer conteúdos bem segmentados. Então, se eu tenho gente da área de gastronomia, eu vou com um conteúdo mais interessante para ela. Mesmo que o meu conteúdo seja mais genérico, na hora que eu vou escrever o texto, eu escrevo lá, olha, isso aqui serve também muito para a área de gastronomia. Então, a pessoa já fica, nossa, que legal, então eu vou assistir. É, se eu mando, por exemplo, um vídeo. Então, é essa comunicação, esses detalhes que você realmente tem que ter, né? Tem que realmente ter atenção a esses detalhes.
Obviamente, precisou fazer o download do sistema para gravar esses webinários sem problema. Ana, quando você está trabalhando com os seus clientes, certo? O WhatsApp começa a invadir a área pessoal das pessoas, porque nem todo mundo tem noção de horário, etc. E é uma das reclamações que eu tenho ouvido de clientes meus que falam sobre isso. E dizem, Raul, eu acho o máximo, adoro, mas não consigo, eu quero ter uma vida normal. Como é que você lida com isso?
Bom, primeiro, tendo um WhatsApp para a empresa, o que, que eu faço? Eu só mexo naquele WhatsApp quando eu estou no meu horário comercial. Tudo bem que eu, como trabalho eu sou infoprodutora, tenho produtos digitais, então não tenho muito, eu tenho uma flexibilidade bem grande no meu horário. Mas eu procuro pensar realmente no meu possível cliente, né? Então não vou mandar mensagens tarde da noite, em horários que sejam ruins para ele. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas mandam mensagens para mim aqui, 11 horas da noite, 1 hora da manhã e enfim... O que eu falo é o seguinte, você que tem a sua lista de WhatsApp, é você que vai, se você colocar regras nela, se você colocar, olha, para receber minhas mensagens, então você tem que mandar, autorizar e tal. Coloque as regras de horários de atendimento. Então é você que tem que colocar essas regras aí. É o próprio empreendedor e assim ele educa o cliente dele. Assim como, por exemplo, você vai no McDonald's, e lá é fast food, você não vai pedir para o garçom te servir na mesa, porque lá tem regras e você respeita porque a empresa deu aquela regra. Então, da mesma forma, no WhatsApp você vai inserir essas regras para as pessoas. Agora, logicamente que o empreendedor também tem que respeitar isso, tem que ver que as pessoas também não estão ali para, né, porque realmente você invade, né? E isso é muito importante, você deixar claro qual é o horário de atendimento e você também não criar nenhum atendimento aí, não criar nenhuma comunicação tarde da noite, nem em horários fora do comercial. Então, isso é importante ter o bom senso, né?
Perfeito. Bom, como vocês viram aí, a gente está recebendo um aviso do Zoom. Eu geralmente faço o YouTube Live aqui, mas hoje o YouTube estava com um probleminha, então a gente fez aqui no Zoom e ele acabou de piscar um alerta. Ana, eu não queria que as pessoas perdessem a oportunidade de conhecer mais o teu trabalho. Então, para terminar, eu queria que você desse um recado final para a gente e também como que as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo podem saber mais sobre a Ana, sobre os cursos que você oferece, a consultoria que você dá, como que entra numa das tuas listas.
Legal. Eu fiz uma especial para a nossa entrevista, que é o bit.ly, daqui a pouco eu escrevo só para as pessoas, para ficar claro, é o bit.ly/vendamaistex, T-E-X. Mas eu estou no Instagram como Anatex, A-N-A-T-E-X, estou no Facebook também, facebook.com/Anatex. O que eu faço? Educo empreendedores, principalmente os pequenos e médios, né, que são aqueles que realmente... Eles têm, é muito legal isso hoje, porque eles têm hoje muito mais chances de darem certo. Por quê? Porque eles têm essas novas mídias e têm a facilidade e a rapidez de implementar tudo. Enquanto que uma grande empresa, para implementar um negócio, nossa, demora um tempão, porque né, tem muito departamento envolvido. Então, eu hoje faço, dou essas orientações para usar Instagram, WhatsApp, Snapchat, Periscope... Novas mídias para negócios, então com estratégias que funcionam e com realmente técnicas que funcionam nessas ferramentas. Então eu estou no Instagram, estou no Snapchat, estou em todas as mídias, mas é mais fácil me achar lá no Instagram como @anatex. E hoje, se vocês quiserem, tem algumas aulas que eu fiz para que vocês possam entender um pouco mais sobre essas novas mídias, que é esse aí, bit.ly/vendamaistex. E aí vocês podem assistir algumas aulas aí sobre essas novas mídias.
Perfeito. E se você está nos ouvindo, está assistindo, pode ver que ela está aproveitando claramente a oportunidade, já está segmentando a lista, depois vai ter um relatório com indicadores para ver se valeu a pena ou não valeu, vamos fazer mais vezes ou não vamos, etc. É muito legal, tá vendo a diferença do trabalho, de tudo é organizado, tudo é planejado, todas as oportunidades a gente está acompanhando, é isso aí. Ana, parabéns pelo teu trabalho. Muito
obrigada.
Obrigada por estar aqui com a gente hoje. E com certeza absoluta vamos conversar mais vezes, porque primeiro a tecnologia está sempre evoluindo das ferramentas. Depois surgem ferramentas novas. Depois surgem formas diferentes de você usar as ferramentas que já existem e as novas. Quer dizer, tem sempre história nova para contar. Então, muito legal. Parabéns por esse trabalho que você está fazendo com o empreendedorismo. Eu acho que você potencializa e dá a oportunidade de algumas pessoas mudarem de patamar de vida mental, quer dizer, é um trabalho muito legal que pessoas da tua área estão fazendo, então parabéns por fazer isso e obrigado por compartilhar aqui com a gente, tá bom?
Eu que agradeço, foi uma grande honra estar aqui e agradeço muito a atenção, espero que as dicas tenham servido aí, que o pessoal coloque em prática, tenho certeza que vai funcionar sempre com bom senso, pedindo autorização para as pessoas, isso aí é uma coisa que é sempre para guardar, porque você vai usar sempre para qualquer mídia, tá bom?
Perfeito, isso aí. Vamos lembrar do educar, do entreter e do inspirar, né? Que se você fizer isso, eu acho que você não só vai vender mais, como você vai contribuir para um mundo melhor, uma energia positiva, acho que isso que é importante. Então, legal. Gente, vamos nos despedindo aqui. Para você que está nos vendo ou nos ouvindo, obrigado por passar esses 30, 40 minutos com a gente. Lembre que a nossa missão é de ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. E hoje a gente falou com a Anatex, que é especialista nessas novas mídias, nossas ferramentas aí de web para vender mais. Obrigado. Ficamos aí desejando que você tenha um excelente dia, uma excelente semana e boa semana. Boas vendas para você, tá bom? Grande abraço, obrigado. Tchau.
Você ouviu Rádio VM, um oferecimento. Revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.